a todos, sejam bem-vindos a mais um cirurgiano, mais um episódio de semana do nosso podcast Futebol Internacional. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Ser a Jogar, mais um episódio semanal aqui do vosso podcast sobre futebol internacional. O meu nome é Elton Ricardo Pereira, estou hoje acompanhado pelos meus caríssimos amigos Diogo Soares Loureiro e Rodrigo Ferreira e vamos aqui falar sobre um tópico super interessante que está, neste caso, nos destaques europeus nos últimos dias, que está relacionado com o facto do Dortmund não só ter chegado à final da Liga dos Campeões, mas vamos falar também da forma como chegou nesta época que alguns veem como positiva, outros nem tanto. E, portanto, vamos estar aqui também a discutir neste episódio de que forma é que nós olhamos para este tópico relacionado com a equipa alemã. Diogo, vou começar por ti. Seja bem-vindo a mais um episódio aqui do nosso podcast e começava por te perguntar exatamente de uma forma simplista de que forma é que vês esta época do Borussia Dortmund?
Olá Hilton, olá Rodrigo, olá a todos aqueles que nos estão a ouvir. Eu tive aqui umas semanas de ausência, confesso que já tinha saudades e de facto escolhemos aqui um bom tema para pegar, obviamente também especialmente em voga, tendo em conta esta surpreendente qualificação do Borussia Dortmund para a final da Champions. Eu diria que até há cerca de meia dúzia de dias atrás, a época tinha que ser vista maioritariamente de uma forma negativa, ainda que estivesse de facto a fazer uma grande campanha europeia. Mas um Dortmund que o ano passado chegou a ter o título na mão e que o perde quase de uma forma caricata na última jornada, este ano não estar sequer nos lugares de Champions, que entretanto, com certeza iremos falar mais à frente com a tal conquista da quinta vaga por parte da Liga Alemã, reentra nesses lugares de Champions, mas a verdade é que estava no quinto lugar e, portanto, aqueles normais e aparentes primeiros quatro lugares que dão acesso à Champions, o Dortmund não estava sequer nesses lugares e, aliás, está neste momento até a 4 pontos do quarto, portanto, seria pouco execuível ou pouco imaginável que pudesse, de facto, conseguir atingir esses lugares desses 4 primeiros lugares e, portanto, é uma época que, nesse aspecto, bastante abaixo daquilo que se esperava. Mas a verdade é que, quando tu tens uma época que, do ponto de vista europeu, tem este brilho, é difícil que não se torne uma época marcante. Portanto, aconteça o que acontecer, e mesmo que agora o Dortmund acabe por perder a final da Liga dos Campeões, esta será sempre uma época marcante, porque o Dortmund não é propriamente todos os anos que chega a uma final de Champions, até porque, como vamos obviamente também falar um bocadinho mais à frente no episódio, não foi uma campanha qualquer, não foi só uma equipa que de repente caiu ali um bocado de paraquedas com sorte ou porque teve imensa felicidade nos sorteios. Não, o Dortmund teve de facto adversários complicados e chega aqui a esta final com um mérito incrível e, portanto, apesar de tudo, vai ser impossível não ver esta época como uma época positiva.
Rodrigo, do teu lado, e também aproveitando para fazer aqui também um aponte sobre aquilo que foi dito pelo Diogo muito bem relativamente à última intervenção, esta questão também deste lugar extra que existe na Bundesliga pode, entre aspas, não quero dizer salvar, porque provavelmente estamos a falar de uma final também da Liga dos Campeões em que o Dortmund não parte como favorito, portanto é mais visto como presença na final e não propriamente numa possível conquista da Liga dos Campeões. Portanto, olhando aqui para o quinto lugar, que supostamente poderia dar Liga Europa e agora dá Liga dos Campeões, vês isto como a parte positiva da época ou realmente só o chegar à final da Liga dos Campeões torna isto, se calhar, com um brilho completamente diferente?
Bom, olá Hilton, olá Diogo e a quem nos está a ouvir. Eu acho que se a presença na final da Champions superaria sempre uma má campanha interna, ou seja, num clube como o Dortmund, e aqui temos que separar aquilo que é o Dortmund do que é, por exemplo, o Bayern de Munique, eu acho que uma presença na final da Liga dos Campeões, sobretudo num ano em que as expectativas não eram propriamente muitas, eu acho que isso supera um eventual quinto lugar, que é a posição em que o clube está neste momento. Agora, é óbvio que é muito mais positivo chegar à final da Champions, já com a almofada de ter garantido a presença na fase de grupos da Liga dos Campeões do próximo ano, por vários motivos, porque é um ano em que a Liga dos Campeões vai mudar e que o Dortmund, como um dos maiores clubes da Alemanha, queria naturalmente estar presente, por motivos financeiros também, naturalmente, e porque em termos de época e de balanço, será sempre uma época muito positiva para o Dortmund, aconteça o que acontecer, porque chegou à final da Liga dos Campeões e conseguiu também a entrada direta na Liga dos Campeões do ano seguinte, apesar de provavelmente terminar em quinto. Os adeptos, certamente, que no início da época, se lhes perguntassem se preferiam ficar em segundo ou terceiro e cair nos oitavos da Champions, eu acredito claramente que escolhessem este cenário, ou seja, chegar à final e cair um pouco no campeonato. Ainda assim, não deixa de ser um pouco estranho como é que este Dortmund, que tem conseguido várias exibições de alto nível na Liga dos Campeões, como o Diogo referiu, contra adversários muito diferentes, porque é muito diferente jogar com o PSG, jogar com o Atlético de Madrid. De facto, a nível interno, ainda este fim de semana, perdeu por 3-0 com o Mainz, portanto, há aqui alguma irregularidade que, neste momento, já não é surpresa, porque a equipa está claramente com foco na Liga dos Campeões, mas que aconteceu durante toda a temporada e que levou, inclusivamente, aqui o Terzic, cerca de meia da época, já se soubesse que ele não ia continuar no clube. Portanto, houve aqui uma irregularidade em termos internos que, para mim, é difícil de explicar, porque o Dortmund, apesar de não ter um plantel como já teve em anos anteriores, tem boas opções e tem jogadores de qualidade, e portanto eu não esperava uma campanha interna tão irregular, mas que de facto acabou por ser compensada na Liga dos Campeões, desde a fase grupos, onde tinha um grupo complicado com o Newcastle, PSG e Milan, e depois também com o PSV, onde era favorito, mas sobretudo com o Atlético Madrid e com o PSG, onde, na minha ótica, o Dortmund não era favorito e conseguiu ótimas exibições, não só, e podemos falar disso um pouco mais à frente, não só por causa do fator casa, que normalmente é aquilo que é sempre apontado a este clube, que é muito forte quando joga em casa, mas também fora de portas, nomeadamente em Paris. É certo que o PSG teve várias oportunidades para fazer golo, mas não foi, na minha opinião, ou esteve longe de ser, uma avalanche ofensiva do PSG, ou sorte do Dortmund. Acho que o Dortmund fez uma exibição muito competente, e portanto merece com toda a justiça estar na final da Liga dos Campeões.
Oh, Hilton, desculpa lá que interrompeu, mas é engraçado que é mais uma das situações de um técnico que se sabe que não vai continuar e que depois de repente faz aqui um brilharete. Quer dizer, tivemos a situação do Tuchel, que quando anuncia a saída, a partir daí o Bayern entra na melhor fase da época. Tivemos a situação do Xavi, que ia sair e depois, como teve uma fase de melhoria, acabou por anunciar que a final vai continuar. E o próprio Terzic, quer dizer, imaginem o que seria o cenário do Terzic anunciar a saída e agora ser campeão europeu.
Sim, eu acho que isso traz sempre aquela conversa que nós tivemos também no episódio em que falámos, salvo erro, do Barcelona. Traz sempre aquela questão de que parece que o retirar de pressão torna um pouco mais fácil as coisas para quem está a liderar um certo grupo. E eu não sei se não seria muito parecido com aquele caso que houve no Chelsea, salvo erro, do Di Matteo, em que sabia que o Di Matteo estava ali quase como treinador interino, digamos assim, e que depois acabou por ganhar a final da Liga dos Campeões contra o Bayern Munique. Mas, Diogo, gostava de que continuasses, se quiser, naturalmente, a explorar também este ponto que frisaste muito bem, mas que também desses seguimento àquilo que o Rodrigo estava a referir sobre o poderio que o Dortmund tem, neste caso, a jogar em casa, e se vês que isto tenha sido determinante ao longo desta época para a equipa alemã, ou vês outro fator. Isto porquê? Porque se olharmos para o Dortmund, e isso, vocês se calhar podem ter uma opinião diferente, eu não vejo aqui nenhuma estrela. Eu olho aqui para uma espinha dorsal em que temos o Hummels, o Schlotterbeck, o próprio Emre Can e o Sabitzer, e depois juntando, digamos assim, aquele lado mais criativo com o Marco Reus, o Julian Brandt, o Sancho e se calhar o Niklas Füllkrug. Mas qual é que é a tua opinião em relação a isso?
Isso é de facto um bom ponto, é assim, porque de facto olhando não, já tivemos o Dortmund com nomes, não é? Com o Bellingham, com o Haaland, o Lewandowski, quer dizer, o Royce de outros tempos, o próprio Mario Götze, quer dizer, tivemos já Dortmund com outro tipo de destaque individual, mas este Dortmund parece que funciona um bocado ao contrário, até porque nós conhecemos o Dortmund por ser uma equipa que joga ao ataque, uma equipa que faz muitos golos, uma equipa que sofre muitos golos, e este ano, a nível de Champions, não é que que seja propriamente uma fortaleza defensiva, mas parece-me a mim que o Dortmund tem-se superiorizado essencialmente pela capacidade defensiva, e acho que a eliminatória com o Paris Saint-Germain foi exatamente o que deixou isso mais a nu. Quer dizer, o Dortmund consegue dois jogos frente ao Paris Saint-Germain que não sofre golos, e principalmente se o jogo em Dortmund não é tão surpreendente, cá está, por essa questão, o fator casa, estava um ambiente brutal, uma oportunidade ali enorme, o Paris Saint-Germain sentiu um bocado aquela muralha amarela, mas a verdade é que toda a gente achou que na segunda mão em Paris, o Paris Saint-Germain com maior ou menor facilidade, lembro-me inclusivamente de termos falado em off sobre esse jogo, quando o jogo só termina 1-0 na Alemanha, de todos nós termos dito, pá, isto com maior ou menor dificuldade o Paris Saint-Germain vai acabar por conseguir fazer golos em Paris e vai virar isto, porque o Dortmund não é aquela equipa que tenha a capacidade para ir fora, segurar uma baliza sem golos. E a verdade é que o Dortmund teve essa capacidade de uma forma um pouco surpreendente. Portanto, eu acho que, obviamente, o fator casa tem a sua influência, e acho que o Dortmund, se não tivesse jogado a segunda mão em casa, por exemplo, com o Atlético de Madrid, eu acho que não teria conseguido virar a eliminatória. Portanto, acho que a forma como a eliminatória decorreu acabou por favorecer o Dortmund nesse aspecto, mas não foi só isso. É claramente uma equipa que se mobilizou aquela fase de grupos em que já de si surpreende, porque as pessoas se calhar não apostavam sequer no Dortmund para passar, muito menos em primeiro naquele grupo, e a partir dali acho que a equipa, cá está, como o campeonato foi caindo, como o campeonato foi percebendo que as coisas não estavam a correr bem, a equipa foi-se mobilizando, e às vezes essa falta de estrelas ajuda a que a equipa vá sendo mais compacta, toda a gente ajuda toda a gente está disposta a fazer aquele esforço extra para ganhar aquela bola, para recuperar aquela bola, para tentar aquele ataque, e a verdade é que se calhar o grande destaque individual desta meia-final e mesmo de um dos jogos com o Atlético acaba por ser o Hummels, que é um central que chegou a ter épocas bastante abaixo daquilo que era o nível, ele houve aí alguns anos em que era considerado um dos grandes centrais do mundo, e era merecido, porque era de facto um central top, depois teve aí uma fase de menor fulgor, em que parecia que já tinha perdido, digamos, as suas maiores capacidades, e de repente aparece esta época a fazer de facto uma Champions brutal, em que ele é um dos grandes destaques, juntamente com o Julian Brandt. Engraçado também que, por exemplo, a nível de Bundesliga, o Dortmund não tem nenhum jogador nos 5 melhores marcadores, e só tem o terceiro melhor assistente, que é o Julian Brandt, que por acaso tem o mesmo número de assistências que o quarto e que o quinto. Portanto, não há propriamente assim um jogador do Dortmund a destacar-se imenso, e acho que isso às vezes favorece o coletivo.
Rodrigo, tu ias também pela mesma lógica, no fundo, na perspectiva de que se calhar é o coletivo que está muito acima daquilo que são as individualidades, ou tens aqui algum nome que tu achas que se sobrepõe a tudo o resto?
Não, eu concordo, e acho que o Diogo tocou nos pontos certos, ou seja, é uma equipa que não tem as estrelas que já teve no passado. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, da final que o Dortmund perde com o Bayern em 2013, e era um Dortmund muito diferente em termos de nomes. Era um Dortmund com Lewandowski, com Gundogan, com o Hummels e com o Reus, numa fase muito diferente das suas carreiras. O Subotic, também era um ótimo central na altura. Era uma equipa muito forte em termos de nomes. Já na altura o Bayern era favorito, mas era um Dortmund que vinha de uma série de anos positivos, primeiro com o Klopp e depois com o Tuchel, quando chega à final em 2013. Era uma equipa muito mais forte do que este Dortmund, de facto, que não tem...
E o Klopp, não é? Que logo por aí dava outro hype, claro, em relação ao Terzic, não é?
Eu concordo convosco, ou seja, não é um Dortmund que tu olhes para o plantel e que de facto encha as medidas, ou que tu imagines sequer nós pensarmos um Dortmund, uma equipa surpresa, a chegar à final da Champions, como já aconteceu em anos recentes. O Ajax chegou só à meia-final, mas esteve muito perto de chegar à final, tivemos o Tottenham, e nós não imaginamos sequer um destes nomes do Dortmund a sair no verão, se calhar por um valor altíssimo, porque não reconhecemos se calhar esse potencial neste plantel em termos individuais. Agora, o coletivo de facto tem funcionado muito bem. A maior surpresa, eu acho que o Diogo referiu muito bem, que é um Dortmund a destacar-se e a apurar-se para a final da Champions sem sofrer golos, portanto a vencer 1-0 em Paris. Isto é algo de facto estranhíssimo e que não estávamos habituados. Não é este o habitual ADN do Borussia Dortmund, mas é preciso por isso também dar mérito. Ou seja, é uma equipa que conseguiu fazer das fraquezas forças, digamos assim, conseguiu melhorar aquilo que é o seu desempenho defensivo este ano. Foi buscar também uma série de jogadores que são mais, que têm um perfil mais guerreiro e que eu acho que se adaptam mais a este tipo de jogo, como o Sabitzer, o próprio Füllkrug. Quer dizer, nós temos o Füllkrug a marcar golos e ele é uma espécie de patinho feio, se pensarmos que na última década tivemos Lewandowski, Haaland, o próprio Lucas Barrios, eu lembro-me que foi campeão e era um jogador de enorme qualidade, e agora temos uma espécie de...
É uma herança muito pesada, coitado do homem, de facto.
É, de facto. E por isso, deste ponto, também é surpreendente o perfil e a forma como este Dortmund consegue chegar à final. Eu, de facto, não esperava, sobretudo após o resultado curto na primeira mão. Mas o que é certo é que o Hummels e o Schlotterbeck, diria que são os dois esteios e as duas principais figuras da equipa na meia-final, e portanto, e acho que deixam aqui até, e abrindo aqui a porta para outro assunto, que é o assunto europeu, eu acho que esta campanha do Dortmund, a somar à campanha do Leverkusen e com alguma espinha que ainda continua a existir do Bayern, eu acho que a Alemanha, de repente, e após uma espécie de mini-crise anunciada, pode ter aqui novamente uma enorme oportunidade, até por jogar em casa, de discutir e de vencer o europeu, porque de facto vai ter aqui uma série de jogadores a chegar de uma grande forma ao europeu, vários deles desde o Borussia Dortmund, e que muita gente provavelmente não estaria à espera sequer que fossem convocados. Eu há meia dúzia de meses, pouca gente esperaria que o Hummels, por exemplo, chegasse a esta forma no final da época, e agora não
imagino... E o próprio retorno do Kroos, não é? Nesta forma incrível.
Kroos, exatamente. Este Füllkrug, a Alemanha, se calhar a posição mais débil será o ponta de lança, mas tem este jogador que já no último, nas últimas competições foi chamado e deu algum rendimento e está a fazer uma boa época. Portanto, a Alemanha, de repente, tem aqui uma série de jogadores que estão em ótima forma. E olhando para a questão dos centrais, e portanto volto ao Hummels e ao Schlotterbeck, que nem sei se será a dupla titular, porque ainda há o Rüdiger.
Ainda tens o Rüdiger, que se calhar o central em melhor forma nesta altura.
Correto, e portanto, mas dúvida eu acho que não parece existir, que há jogadores alemães em ótima forma, e isso para o Nagelsmann certamente que é muito positivo.
De facto, a Alemanha tem sido muito descredibilizada nos últimos tempos. Acho que se souber capitalizar isto, um bocadinho à semelhança do que, por exemplo, Portugal fez no Euro 2004, quando o Scolari, apesar de muita resistência, acabou por aproveitar aquela base do Futebol Clube do Porto campeão europeu, e já houve outras seleções também a fazer isso. Acho que se isto for bem capitalizado, com os jogadores que o Dortmund e o Leverkusen têm em forma, e com aquela base do Bayern, que de facto normalmente já não engana, quer dizer, um Diala, um Kimmich, pronto, um Neuer, que são jogadores que de facto que são os jogadores que à partida dão sempre rendimento, a Alemanha tem de facto tem todas as condições para fazer um grande europeu. Mas pronto, mas isto estava a fugir um pouco do tema. Mas relativamente ao Dortmund, como o Rodrigo também disse bem, é estranho que de repente esta equipa, uma equipa tão boa defensivamente do Dortmund, consegue chegar aqui, e isto fica aqui mais uma vez a prova daquilo que eu defendo há muito tempo. Obviamente isto não é líquido, não é como o algodão, às vezes engana, mas eu cada vez mais eu acho que a grande capacidade de ser coeso defensivamente, por muito que as pessoas não gostem de que as equipas se joguem de uma forma mais fechada e de às vezes não compreenderem do porquê que nestes jogos grandes as equipas às vezes recuarem as linhas, é verdade que às vezes corre mal, mas o defender bem é essencial nestas competições a eliminar. Defender só não chega. O Dortmund na Liga está com imensas dificuldades, mas isto é até, acho que pode-se fazer um bocadinho o paralelismo em relação àquilo que às vezes se fala em relação ao Atlético de Madrid, e do porquê de eu às vezes devo-vos dizer que eu tenho mais confiança no Atlético na Liga dos Campeões, porque é uma competição eliminar e a equipa defendendo bem normalmente consegue se bater melhor e criar mais dificuldades ao adversário do que numa Liga de pontos corridos em que há outro tipo de necessidades. E portanto acho que o Dortmund aqui adaptou-se um bocadinho e acho que demonstrou uma maturidade nesta fase eliminar que normalmente não demonstra.
Muito bem, antes de irmos aqui para aquela parte dos destaques da semana, gostava de fazer aqui um exercício rápido convosco relativamente àquilo que possa ser a próxima época aqui do Dortmund, ou digamos assim, o que possam ser as próximas épocas do clube, porque o Rodrigo tocou aqui num ponto super interessante quando vocês começaram a falar relativamente ao europeu, que é a forma como, por exemplo, o Leverkusen de Xabi Alonso conseguiu derrotar o Bayern de Munique. Muito provavelmente o Bayern vai querer regressar em força na próxima época. Já sabemos que, em princípio, há continuidade de Xabi Alonso. E eu gostava de saber o que é que vocês fariam se estivessem na gestão, neste caso do Dortmund, para aproveitar o que foi bem feito esta época e corrigir coisas internas que propriamente possam ser necessárias serem corrigidas. Rodrigo, começando aqui contigo, o que é que tu farias se estivesse aqui na gestão do clube alemão?
Bom, eu acho que pode ser claramente um ano de investimento para o Dortmund, porque de facto sentindo-se esta fragilidade do Bayern, que era sempre o papão, eu acho que o próprio Dortmund, após a saída do Bellingham, não faz um investimento total, porque sentia que ainda não era o ano e que não tinha o plantel, se calhar, ideal para lutar a sério pelo título, e daí ter desligado um pouco o botão. Quer dizer, o Dortmund substituiu o Bellingham pelo Félix Nemes, que era um jogador de qualidade na Bundesliga, mas que não era propriamente um super craque, e portanto neste momento nem sequer é titular, portanto teve que contratar o Sabitzer também.
Acabou por ser o Sabitzer um bocadinho a substituir, não é?
Portanto, eu acho que pode haver aqui algum investimento em alguns jogadores. Há a questão Sancho também, eu acho que há uma enorme oportunidade do Dortmund se calhar recuperar o Sancho, porque não me parece que o Manchester United queira recuperá-lo, ou que haja condições para ele voltar e afirmar-se agora depois de 2 anos completamente falhados em Inglaterra. Portanto, e é um jogador que ali já se percebeu que, sendo confortável e que não tendo uma pressão gigante como tinha no Manchester United, pode ser um super reforço, na minha opinião. Há esta questão do meio-campo também. Na defesa, eu acho que estão bem servidos, portanto, a nível centrais, contrataram o Maddison ou de Chelsea, que é um bom lateral esquerdo, acredito que possa fazer bons anos em Dortmund. E depois há esta questão do ponta de lança, que eu continuo a achar que o Füllkrug é um bom jogador, mas que se calhar não é o avançado que o Dortmund precisa para ser campeão, ou para lutar pelo título. O Diogo frisou há bocado que o Dortmund não tem um jogador entre os 5 melhores marcadores da Bundesliga, e portanto eu acho muito difícil. Os últimos anos têm dito isso, não só com o Lewandowski, mas vemos este ano o Leverkusen, que tem jogadores que marcam golos muito facilmente, e os dois avançados, tanto o Schick como o Boniface, fizeram imensos golos. E eu parece-me que era necessário o Dortmund se calhar encontrar aqui um avançado que pudesse levar a equipa para outro patamar, porque bons jogadores já há lá vários. Ou seja, se a equipa segurar o Sancho, se tiver o Brandt, o Sabitzer, portanto, há muito bons jogadores, já há 2 ou 3 miúdos também que podem aparecer, como o Durandville, por exemplo, que é um jogador que já teve alguns minutos com o Terzic, e que pode aparecer ainda mais a sério na próxima época. Portanto, há ali uma espinha dorsal que a equipa pode manter. Acho que agora falta contratar aqueles dois, três jogadores que podem levar a equipa para outro patamar. Tudo isto será também decisivo em relação ao treinador. Fala-se muito que o Nuri Sahin pode assumir, e neste momento ele está a trabalhar na equipa técnica do Terzic, é um antigo jogador do clube, ou seja, conhece muito bem a realidade. Acho que já estando dentro do processo, mais facilmente conseguirá perceber aquilo que falta à equipa para subir de patamar. Portanto, o grande desafio agora será, na minha ótica, encontrar no mercado esses dois, três jogadores que permitam à equipa lutar pelo próximo ano. Não acredito que o Bayern volte a fazer um ano destes. E parece-me que o Leverkusen vai continuar fortíssimo. Ou seja, acho que o Leverkusen, mesmo que não acredito que perca mais que uma ou duas peças, acho que vai segurar a grande base da equipa, e acredito até que o Leverkusen possa até investir mais, tendo em conta que o Xabi Alonso continua, e conseguir aliciar jogadores de outro nível para este projeto, não só jogadores de Bundesliga e que já conhecem a realidade, mas também elementos que venham de fora, que não estejam a ser eventualmente aproveitados em grandes clubes de outros campeonatos, seja em Espanha, Itália ou Inglaterra, e que possam manter o Leverkusen aqui a lutar pelo bicampeonato no próximo ano. E eu acho que o Xabi Alonso, quando aceita ficar, não é apenas por estar se calhar à espera do Real Madrid no próximo ano, mas acredito que seja porque acredita que de facto tem condições para conquistar o bicampeonato.
Diogo, do teu lado.
Sim, eu também acho que se achou que este ano não era um bom ano para investir, o próximo não se afigura melhor, porque eu também não consigo apostar num Bayern 2 anos a ver navios, e com certeza o Xabi Alonso não renovaria sem garantia de que vai conseguir manter o plantel para poder atacar a Champions, não digo atacar para ganhar, mas pelo menos atacar para poder fazer uma boa Champions com praticamente todos os jogadores.
Eu acho que não...
Diz, desculpa.
Eu acho que vendem um no máximo. Fala-se muito do Frimpong.
Também acho que sim. Eu acho que o objetivo vai ser segurar toda a gente. Eventualmente, se aparecer uma grande proposta, poderão vender, mas também acho que não vai passar disso. E o Dortmund, acho que neste momento, a nível de plantel, quer dizer, estou aqui a olhar para o plantel do Dortmund e acho que isto está a anos-luz, quer do plantel do Bayern, quer do plantel do Leverkusen. Não é preciso uma ou duas peças. Acho que seria preciso 4 ou 5 e todas muito pesadas para, de repente, este plantel ficar com cara de plantel que pode lutar pelo título, porque de facto eu olho para aqui e no máximo ponho um jogador de classe mundial por setor e estou a ser simpático. Portanto, para montar um 11 que seja capaz de lutar por uma Bundesliga é um campeonato muito competitivo e portanto não, acho muito difícil nesse aspecto. E depois também de facto o destaque do Rodrigo relativamente ao ponta de lança também é algo que já temos falado em off e que também já tenho vindo a defender com há algum tempo, que são poucas as equipas que conseguem conquistar grandes coisas sem terem um grande ponta de lança. Basta ver na história, quer dizer, o Bayern, enquanto teve o Lewandowski em forma, limpou tudo, o City, enquanto teve o Agüero, tendo o Haaland, limpa tudo, quer dizer, o próprio Real Madrid e Barcelona, sempre que tiveram um grande ponta de lança, quer dizer, o Atlético de Madrid, a última vez que foi campeão, foi porque foi buscar o Suárez, e já não era sequer o melhor Suárez, mas só o facto de ter um avançado que aproveitava as oportunidades fez toda a diferença. O Leicester, quando foi surpreendentemente campeão em Inglaterra, tinha um super Vardy. Quer dizer, não é muito difícil, e mesmo aqui a nível nacional, quer dizer, nós normalmente não falamos, mas quer dizer, o próprio Sporting acaba de ser campeão com uma super referência ofensiva, o Gyökeres, e portanto, isto é mesmo assim. É muito difícil uma equipa conseguir ganhar um campeonato se não tiver um jogador na frente absolutamente superlativo, um jogador que tu sabes que o jogo pode estar a correr mal, pode estar a ter um jogo em que estás a ser massacrado, mas vais pôr duas bolas nele e ele vai-te finalizar as duas bolas. E isso faz toda a diferença, porque são esses pormenores que fazem depois acabar por ganhar o título no final.
Sim, eu acho que o Leverkusen teve muito isso, ou seja, mesmo aqueles jogos que estavam difíceis, tu sabias que eles iam lá chegar muito provavelmente.
Repara que o Patrick Schick nem é um avançado de super classe mundial, mas este ano, de facto, sempre que foi preciso, entrava e era eficaz, e tu tens que ter isso.
Correto. E eu acredito que o Boniface, se não tivesse tido a lesão, tinha feito cerca de 30 golos, se calhar, à vontade. Só que como teve uma lesão, teve muito tempo fora, pois ia para a cana, acabou por não ir, mas portanto quebrou ali o ritmo, mas acredito que ia fazer muitos golos, porque estava numa série brutal antes da lesão.
Sim, eu acho que, por exemplo, o United tem as dificuldades que tem, porque há muito tempo que não tem uma máquina goleadora, o próprio Liverpool falha em alguns momentos, porque apesar de ter um ataque muito interessante e muito móvel, falta-lhe aquele 9 que aproveita as oportunidades, e acho que isso cada vez mais nota-se na alta roda do futebol.
O Chelsea, que se fala já do Osimhen, porque
sim,
é porque achou que Nico Jackson, lá está, não conseguia fazer esse papel e, portanto, concordo contigo, ou seja, acho que é muito difícil. Estou-me só aqui a lembrar de um exemplo recente, que é este Real Madrid, de facto, só que o Real Madrid é um caso muito específico, porque são jogadores de um nível brutal e, portanto, não tem avançado, mas quer dizer, juntas Vinícius, Bellingham, Rodrigo...
O próprio Bellingham acabou por substituir, mas sim, claro. foi de facto uma exceção, mas é muito difícil...
Concordo contigo, ou seja, é muito difícil tu seres campeão sem teres um grande marcador de golos, alguém que o jogo está 0-0 e que tu sabes que há a primeira oportunidade que vai marcar, e isso é decisivo para conseguires ser campeão por norma.
E eu estou convencido que o Bayern conseguiu, apesar de tudo, manter a luta pelo título até ao fim, porque tem esse super marcador. Porque se não tivesse o Kane, então é época, porque se calhar estávamos a falar agora de um Bayern aqui no quarto lugar ou algo desse género.
Sim, porque o Bayern mesmo ano passado quase perdeu o campeonato, como tu falaste no início, e não tinha, atacou a época depois de Lewandowski sair, sem essa referência. Foi buscar na altura o Sadio Mané, que não era propriamente um avançado centro para substituir o Lewandowski, e não, a época não correu propriamente bem. E, portanto, acho que o Bayern percebeu que precisava de outro tipo de referência, foi buscar o Kane, e eu não acho, ao contrário do que se diz, que o Bayern tenha caído por causa do Kane, ou seja, acho que o Kane tem feito uma época normal, aquilo que é a época dele. Agora, há uma série de problemas que estão associados ao Bayern e que têm que ser corrigidos para a equipa melhorar.
Muito bem, vamos então agora aproveitar também para ir para os destaques, digamos assim, da nossa semana. Aproveitando também aqui o tema do Dortmund e a forma como na Alemanha também se ganhou aqui um lugar extra para a Liga dos Campeões, eu faço a ponte para aquilo que também aconteceu na Série A. Neste caso, o Bolonha acabou por se qualificar para a Liga dos Campeões. A equipa de Thiago Motta acaba por ser o meu destaque desta semana, porque 59 anos depois regressa à melhor competição de clubes, sendo que vai para a nova edição, que vai começar então na época 24-25. Não sei em que lugar é que o Bolonha vai acabar por ficar, porque neste momento está com os mesmos pontos que a Juventus, mas pelo menos já tem o lugar aqui garantido para a próxima edição. Diogo, qual é que é o teu destaque desta semana?
Como não podia deixar de ser, vamos olhar aqui para a minha querida Grécia e o meu destaque vai para este espetacular Olympiacos que, um bocadinho à semelhança do Dortmund, apesar de estar a desiludir grandemente a nível de campeonato, estando neste momento no quarto lugar, a verdade é que atinge a sua primeira final europeia. Aliás, é a primeira final europeia de um clube. Aliás, existe apenas uma final europeia de um clube grego, que é do Panathinaikos, mas isto já, portanto, quando o futebol ainda era preto e branco. De resto, não, nunca mais tivemos uma final europeia de um clube grego. Tivemos a seleção e essa bem amarga para nós, mas o Olympiacos faz de facto aqui história com uma armada de bastantes portugueses: Ruben Veso, David Carmo, Chiquinho, João Carvalho, Podence, André Horta, e de facto com uma super prestação, onde ainda por cima vai jogar a final em Atenas, no campo de um dos grandes rivais do AEK, no estádio novo. O AEK apostou tudo nesta competição para tentar levar a final, para poder jogar a final na sua própria casa. Acabou por lhe correr mal, porque vai ser o rival que vai atingir essa final, e obviamente aqui um destaque especial para o avançado Ayoub Kabi, o avançado marroquino de 30 anos, que andou sempre assim meio perdido, nunca foi um grande goleador na carreira, e de repente está a fazer uma época de sonho, a marcar vários golos, inclusivamente marcou, fez um hat-trick no primeiro jogo com o Aston Villa e visou no segundo, e portanto tem sido absolutamente decisivo, e se não estou em erro, é até o melhor marcador neste momento da Liga Conferência.
Rodrigo, fechamos agora contigo.
Bom, eu fui aqui por um destaque mais individual, diria a notícia que muitas pessoas estão à espera há algum tempo, que é a saída de Kylian Mbappé do PSG. Estou muito curioso para saber como é que vai ser o futuro do francês. Toda a gente quase especula que ele irá para o Real Madrid, acho que é praticamente certo. E, portanto, nessa ótica, estou muito curioso para perceber como é que será a sua entrada neste plantel do Real Madrid, que está a funcionar muito bem, muito harmonioso, que apesar de ter várias estrelas, há espaço para todas conviverem e um pouco sobre o reinado do Ancelotti, consegue muito bem harmonizar qualquer tipo de grupo que treine, mas a entrada do Mbappé é quase uma bomba atómica a chegar a Madrid, porque é o jogador mais cotado neste momento a nível mundial, e portanto o Real Madrid inevitavelmente, desde logo em termos mediáticos, sobra aqui um ou dois degraus, e portanto estou muito curioso para saber como é que será a sua entrada em Madrid.
Muito bem, fica assim fechado este episódio de Sair a Jogar. Relembrar, neste caso, para aproveitarem, para, neste caso, no Spotify, colocarem a seguir um gosto, indicarem também aos vossos amigos, familiares, relativamente a este podcast sobre futebol internacional. Agradecer ao Diogo, agradecer também ao Rodrigo, ao Bola na Rede e também à Rádio Estádio, numa semana que vai finalizar aqui as competições europeias a nível de campeonatos, ressalvar o título na Premier League, que está em disputa, o último jogo entre Arsenal, Everton e Manchester City, West Ham, e também uma curiosidade sobre o último jogo do Jurgen Klopp como técnico do Liverpool, no jogo entre os Reds contra o Wolverhampton. Vemo-nos na próxima semana para mais um Sair Jogar. Um grande abraço da minha parte, até à próxima. Tchau, tchau.